Além dos Fatos.
Já chegamos, já estamos juntos outra vez para mais uma edição do seu programa Além dos Fatos. Esse nosso bate-papo aqui de fim de tarde, não é que, olha, para mim, vou dar a minha impressão, tá? Para mim, ele só complementa, ele edifica, constrói, é uma conversa boa, a resenha legal que chegou realmente para ajudar você na caminhada de fé e esperança, nas coisas práticas da vida, naquela conversa que vai realmente somar aí na nossa jornada. E eu sempre estou acompanhado pela representante mor aqui no programa, pelo menos da família Oliveira. Hoje só a Oliveira que está ali embaixo, que é a nossa árvore belíssima e frondosa, né, que está ali no pátio, que está com a gente. A Larissa não está conosco, mas ela deixou uma representante mor hoje da família Chaves. Débora Chaves, oi Débora!
Oi Veri, oi gente! Licença, né, para entrar aqui no lugar da Lari, nossa amada Lari. Mas ela me deixou hoje com essa responsabilidade. Me comissionou e a gente não pode dizer não, né, Veri? Porque estamos todos no mesmo barco, na mesma missão.
Quando a Lari dá uma ordem, é melhor obedecer.
É verdade. Mas fiquem tranquilos que amanhã a Lari já está de volta.
Quem tem juízo, pastor?
Quem tem juízo, obedece.
Obedece, né? Eu tô aqui. Às vezes eu fico meio sem juízo, mas normalmente tem juízo, porque eu sei que a Larissa é.
Mas obrigada por me receberem, tá? A Lari, por confiar em mim. Estou hoje na minha bancada dos heróis da fé, né?
Para o pessoal que tá chegando agora, a gente sempre usa isso aí para os convidados. O pessoal que tá chegando agora nesse planetinho aqui e tal, não conhece a Débora Chaves em suas atividades. Quem é a Débora Chaves aqui na Novo Tempo? Qual a sua atividade? Fala um pouquinho. Você?
Claro, velho. Além de serva de todos vocês, né? Eu cuido de alguns programas, dentre eles o Anjos da Esperança, Bíblia Fácil, que inclusive temos uma novidade, estamos agora num formato podcast que já entra aí no ar, vai pro Interplay, YouTube, está maravilhoso. Então legal. Essa é a Débora.
Exato, legal, legal. Você tá também envolvida aí sempre nas semanas especiais do Anjos da Esperança, né?
Inclusive esta semana estamos numa semana especial, é o mês de aniversário do Anjos, né, 18 aninhos. E estamos com essa missão, né, de levar o evangelho, de levar a esperança. E estou hoje no Além dos Fatos.
Perfeito, tá aí, ó. Essa é a nossa Débora. Sempre assim, descontraída, parceira, amiga. Pode contar com a Débora, que ela tá aí para ajudar, dar aquele suporte legal. E hoje, claro, ele, sócio majoritário. Nas segundas-feiras ele tem assim aquela preferência. Nosso querido pastor Robson Aleixo. Pastor Robson, que bom estar aqui.
Que bom, Veri. Um abraço. É bom estar aqui. Não sou majoritário, não.
Dá medo, hein, dessa de ficar aqui hoje. Logo hoje, Larissa.
Hoje você tem que estar aqui. Eu e você, Débora, tenho a alegria de sermos os hóspedes. Eu sou um hóspede fixo aqui.
Tá certo. Porque ele tem o seguinte: pastor, você faz parte de um outro programa também, assim, não é só do Além dos Fatos que você é, né? É bom lembrar disso, né? Tem um outro programa que você participa, que não é na rádio, inclusive.
É muito bom lembrar que eu apresento o programa Fé para Hoje, que inclusive daqui a pouco, às 10h30 da noite, estará no ar discutindo com você um tema super relevante para este tempo. Mas eu também participo do Entre Família.
É verdade.
Estava lá até agora há pouco.
A gente emprestou você para o Entre Família também.
E a TV agradece.
Perfeito. Muito bom, pastor Robson. Seja bem-vindo, então, à sua
Obrigado,
casa.
Veri.
Essa é a sua casa. Ô Débora, nós temos hoje um assunto, né? Um tema bem interessante.
Daqueles intrigante,
que pastor,
né?
Pastor Robson, assim, falando, guarda esses para mim.
É. Tem que ser com ele, aliás.
Guarda esses para mim, porque tem que ser. É. Tem que ser. Sai dela, povo. Assim, você já ouviu essa frase?
Já ouvi essa frase, ela me é familiar, né? Inclusive, acho que para muitos aí de vocês que estão nos ouvindo agora, se você conhece a Bíblia aí minimamente, você já ouviu essa frase. E ela é instigante porque...
Por quê?
Sai dela, povo meu. É um conselho, é uma ordem, um pedido, né? Mas sair dela do quê, Veri? De onde?
Ela quem?
Eu confesso
que... Sai quando?
Exato, eu confesso que eu já tive muita dúvida sobre esse assunto, tá? E o pouco que eu estudei continuou sem entender muito do assunto. Então hoje eu vou aprender junto com os ouvintes.
Hoje aquela aula específica sobre essa temática aqui, pra gente realmente ter a compreensão definitiva. Se você, por exemplo, está ouvindo a gente, está acompanhando agora pelo rádio, quer ver, quer olhar nos olhos, né? Ó, olha nos olhos agora aqui, ó, como estou olhando nos seus olhos pela nossa lente ali. É o seguinte, nós estamos no YouTube. Você lembra qual é o nosso canal?
Claro, velho. youtube.com/Novo Tempo Rádio. Hoje não tem a Lari com aquela beleza, né, exuberante dela. Todo o carisma da Lari, mas estamos aqui esforçados. Humilde. Então venha nos ver aqui no YouTube.
Humilde.
E participe também, né, Veri?
Claro.
Mande sua mensagem.
Manda um recado.
A gente quer te responder, quer perguntar pro pastor Aleixo. Ele vai tirar todas as suas dúvidas.
Se esse tema não é tão familiar para você assim, ou se você não está tão à vontade com o que ouviu, né, ou aprendeu sozinho, tentou desenvolver sozinho, chega mais porque é hoje, né? E recomenda também esse vídeo aí para os seus amigos, para as pessoas queridas, seus contatos aí todos. Eu tenho certeza que vai ser bênção. Tenho certeza. Sai dela, povo meu. Esse é o assunto, Débora Chaves. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder. E a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. E se tornou morada de demônios. E coito de todo o espírito imundo, e coito de toda a ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira. Algumas expressões dizem da fúria, que está no mesmo, da sua fornicação. Outras dizem da sua prostituição. E os reis da terra fornicaram com ela. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas.
Uau!
Pastor Robson Aleixo, pesadão, né? Meio que sentença assim, pá! O que você acha, Débora?
Meu Deus, eu estou curiosa para saber. Afinal de contas, né, pastor? Primeiramente, esse tema, ele está dentro do capítulo 18 de Apocalipse. Ou seja, já está bem mais lá no finalzinho, tá chegando no fim de tudo.
Uhum.
Então, por que essa seria a primeira pergunta, né, velho? Para a gente começar a ter um
norte. Estou
cheio
de anotações aqui, ó.
É.
Louco para perguntar.
Porque assim, o que acontece, né? Às vezes, para a gente entender aí do que se trata, no mínimo, a gente tem que entender para onde a gente está indo. De onde a gente vem, para onde a gente está indo. Então, por que o capítulo 18? Então, se é para sair de algum lugar que provavelmente não é bom, deveria estar lá no começo, mas não, estamos no capítulo 18.
Está narrando alguma coisa.
Está narrando. É uma situação aí no capítulo 18. Por quê, pastor?
Que narração é essa?
Essa história começa no capítulo 16, na verdade. O final do capítulo 16, os versos 17 até o verso 21, ele é o contexto da sétima praga, o sétimo flagelo, sete taças, são termos correlatos. E o centro, né, dessa praga, ele vai dizer assim no verso 17: então o sétimo anjo derramou sua taça pelo ar, e uma voz forte saiu do santuário do lado do trono, dizendo: está feito. É a sétima, acabou, né? Está feito. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual desde que a gente sobre a terra, tal como foi o terremoto forte e grande. E aí o verso 19 é o centro, quando diz assim: e a grande cidade se dividiu em três partes, e caíram as cidades das nações. E Deus se lembrou da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. E agora, quando ele fala dessa queda de Babilônia no verso, como a última praga, é um inimigo que é punido e vencido, ao desenvolvimento no capítulo 17 e 18, que vai ao mesmo tempo ser histórico e ao mesmo tempo descritivo. Então ele agora vai ampliar o que está acontecendo e vai explicar com uma maneira mais longa como que Babilônia desmorona. E é por isso que a gente vai ver essa localização no capítulo 17 e 18. Chama a atenção o primeiro texto, Débora, como o Veri leu no capítulo 18, porque ele diz assim, no verso 2: exclamou com potente voz, dizendo. Quem exclama é um anjo. Um anjo desce do céu, que tem grande autoridade, a terra se ilumina com a sua glória, e ele exclama, mas o que ele vai falar no verso 2 não é novidade. Olha o que diz lá: caiu, caiu a grande Babilônia. Mas caiu, caiu a grande Babilônia é uma frase que nós já tínhamos ouvido no Apocalipse 14. Porque quando você vê a segunda mensagem angélica, no verso 8 de Apocalipse 14, seguiu-se outro anjo, segundo dizendo, caiu a grande Babilônia. E vai dizer também, vai enfatizar que ela fez com que todas as nações bebessem do vinho do furor da sua prostituição. Ele vai dizer isso aqui, a mesma coisa agora, e vai ampliar um pouco, mas o centro da mensagem é a mesma. Então a gente vê no capítulo 14 um aviso. E aqui a gente vê o cumprimento daquilo que foi avisado no 14. Ali ele vai dizer, e é uma escatologia inaugurada, no verso 14 é o convite. Caiu a Babilônia, é uma mensagem para o mundo, mas a Babilônia está em pé quando essa mensagem está pregada. Sim. Então ele está dizendo, Babilônia vai cair. Aqui é uma efetivação da mensagem, a Babilônia caiu. Então a localização do texto, ele está no momento da história onde ele vai dizer que isso tem um aviso e ele vai ser tanto descritivo quanto histórico nesse capítulo. Eu cheguei a responder a sua pergunta?
Sim, mas aí gerou outra dúvida, Veri, porque vamos pensar aqui, ó, temos algumas dezenas de pessoas online com a gente e daí, ok, né? Mas assim, quando a gente lê caiu a grande Babilônia, para quem não entende do que tá falando, essa Babilônia, ela é aquela Babilônia lá que a gente conhece do Antigo Testamento? Porque me parece uma mistura de assuntos aí.
Muito bom. Os símbolos do Antigo Testamento, eles se tornam... Aliás, as realidades da história de Israel, elas se tornam símbolos no Apocalipse. Elas se tornam referências no Apocalipse. Por exemplo, a gente vai ver numa carta da igreja e vai falar de Jezabel. É óbvio que a Jezabel não está aqui, mas o que ela representa está presente. Então, ele vai personalizando a ideia. Vamos juntar um pouquinho. A primeira referência que a gente pode ter disso é Babel. Porque o que foi Babel? Babel foi as pessoas se juntando, propondo uma salvação que Jesus não está presente, porque o intuito de Babel é chegar até o céu.
Sim.
Ou seja, eu me salvo sem Deus perto de mim e há uma centralização da figura humana no processo de salvação. Não é? Vinde, construamos uma torre cujo topo chegue aos céus e tornemos célebre o nosso nome. E ela foi construída lá na terra de Sinar, né? É uma ideologia mesopotâmica. Quando a gente chega lá em Daniel capítulo 3, há uma construção de uma outra monumento vertical. É uma estátua humana de ouro. Quando Daniel falou para Nabucodonosor que ele era cabeça de ouro, Nabucodonosor teve que ouvir que haveria um peito de prata. Ou seja, é legal ser cabeça de ouro, mas ele está dizendo, seu reino não é eterno. Seu reino vai passar. O que é eterno no sonho é a pedra, que ela esmiuça tudo e a pedra permanece para sempre. Mas a cabeça de ouro passa, ela é esmiuçada. Quando Nabucodonosor manda fazer uma estátua de ouro inteira, o que ele está dizendo? Não, eu não vou passar. Quando ele faz uma estátua da cabeça aos pés, do material em que ele está sendo representado somente com a cabeça, ele está dizendo, não, eu vou culpar a história inteira. Existe sim uma eternidade babilônica,
sim.
E teu Deus não tem nada que ver com isso.
Uau!
Ele está discordando da visão profética de Deus. Tanto a Babel como a Babilônia se unem numa coisa, glória para o homem, porque Nabucodonosor está sendo adorado por meio da estátua, e uma perpetuidade, uma eternidade sem que Deus seja o autor dessa eternidade. Esse desenvolvimento ali é clássico, é claro, mas nós vamos perceber que toda religião falsa se une num ponto. Elas podem divergir de vários, mas nesse é toda a base de qualquer religião falsa é uma proposta de salvação em que o autor da salvação não seja Jesus Cristo. Toda. E aí eu falo com respeito, mas pensa bem se algumas crenças que você está nutrindo, elas não estão competindo com a cruz. Porque se eu posso ser salvo com algo que eu possa fazer enquanto penitência, enquanto castigo, enquanto qualquer coisa que eu faça, eu estou excluindo Jesus da cruz. Se eu posso reencarnar e no meu processo de reencarnação eu vou aperfeiçoando e chegar à eternidade num processo de aperfeiçoamento que não seja por Jesus, não há necessidade de cruz. Se eu morro e a eternidade começa imediatamente depois da minha morte, seja num céu ou seja no inferno, mas a eternidade acontece sem Jesus, tudo isso tira Jesus da cruz. Ou seja, é a base de tudo que discorda da Bíblia, começa com uma proposta de salvação sem Jesus. Ou seja, a desgraça do mundo é o rompimento com a graça. E aí, isso consiste em Babilônia. Babilônia não é uma religião no sentido de ser denominacional. Um falso profeta. Mas é o eixo de pensamento de todos os falsos. É aí que Deus diz assim, não tem muitas religiões falsas. Na verdade, tudo que passa de mim é uma falsidade só. E aí isso é a configuração de Babilônia. E Babilônia, por rejeitar a graça em Cristo Jesus, ela é opressora. Porque Nabucodonosor não pode ser amado. O que ele pode é coagir. Então ele não vai falar assim, ah, me ame. Não, se você não ajoelhar, eu te queimo. É a relação do opressor, do babilônico, com aquele que rejeita a adoração falsa. É a morte. Então, Babilônia é essa soma de uma perversão, porque ela fala que ela prostitui os reis da terra. Então, ela convence quem tem poder a agir com ela e por meio dela, ao mesmo tempo que ela faz uma proposta para o mundo que discorda da palavra, discorda de Jesus e dispensa Jesus. E é isso. Isso é Babilônia. E aí a mensagem é, isso aqui não vai dar certo.
Eu vi aqui, né, numa parte do texto... lamentos dos admiradores de Babilônia, né? Um choro, um pranto, uma lamentação. A distância, né? Porque eles não foram lá para
chorar o cadáver.
Junto. Não, para chorar junto, não, choraram de longe. Contextualiza também essa situação. Quem são esses admiradores? Né? Ou seja, Babilônia tinha aqueles que participavam. O texto vai dizendo para a gente, depois vai dizer, e a gente vai falar sobre isso também, para sair dela, para não ser cúmplices nos seus flagelos e tudo mais. Mas aqui a gente vê um povo que, uma força que chorava, algumas forças.
Sim, parceiras. A gente vai perceber que todo o império da terra foi confederado. Então, só, por exemplo, a expressão dos medos, o Dario é persa, mas você já tem logo de cara que quem compõe o império persa não são só persas. São os medos.
Os medos.
Então, conforme eles vão expandindo, esse poder vai se expandindo e vai cooptando. Mas todo poder político amplo, ele precisa de legitimidade. Eu vou explicar melhor. Não existe poder que não esteja conectado ao coração daquele que está abaixo do poder. Vamos pensar um país aí que tenha 300 milhões de pessoas. 300 milhões de pessoas podem ser governadas por um? Não tem como. Eles têm que, de alguma forma, ter no seu coração que aquela pessoa que está lá mandando pode estar mandando, ela é legítima. E na história, nada legitima mais o poder do que uma religiosidade. Então, se Deus falou que você é rei, discordar de você e discordar de Deus é a mesma coisa. Então, os governantes, eles, de alguma forma, querem se relacionar com a religião, dominando-a, para que ela cumpra seu papel. Ao mesmo tempo, uma religião pervertida vai fazer uma relação de troca. Ou seja, eu te dou voto e você faz o que eu quero. Essa é uma relação que acontece desde que o mundo é mundo. Você chega o sacerdote e fala para faraó assim, faraó, você só está aí porque que sustenta a cabeça do povo é o que eu falo para eles lá no templo. Então, há uma relação. Por isso que todo governante da história tratou aqui no leite ninho. Os sacerdotes e tal. Jezabel, ela não manda. Quem manda é Acabe. O que Jezabel faz é manipular. Sim. Acabe. Mas quando os manipulados se perceberam que eles entraram numa roubada, eles matam Jezabel. É como acontece no final do capítulo 17, né? Que ela diz assim, ó. Eles a deixarão devastada e nua, comerão as carnes dela e a queimarão no fogo. É o traído que vai. Aqui há um lamento, porque quando se fala de Babilônia, nós estamos falando de uma igrejinha. Nós estamos falando de um sistema global, colossal, admirado, e que não pode ser visto apenas a sua perversidade a olho nu. Quem revela a perversidade de Babilônia, as estruturas perversas do seu poder, é a mensagem do Evangelho. O mundo não vai perceber isso tudo sozinho, o mundo só sente o sofrimento. E aqui, olha quem chora no verso 9. Os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, vão chorar e se lamentar por causa dela, quando viram a fumaça do seu incêndio. Mas quem mata ela são esses mesmos reis da terra. Porque no verso 16 do capítulo 17 diz assim, os 10 chifres que você viu e a besta, estes odiarão a prostituta. É a mesma, é a meretriz, a grande Babilônia.
Sim.
E eles a deixarão devastada. Eles, cara, é tipo, acabou. E que coisa. Mas são eles, né? Nessa fúria, e eles vão lamentar por ela. E por causa dela, choram e pranteiam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra sua mercadoria. É um sistema completo em colapso. É isso que está acontecendo, é um colapso. Eles olham, lamentam até, eles se sobrevivem dela, elas sobrevivem deles, mas nesse momento da história eles estão irremediavelmente perdidos. Isso, e lamentam mesmo, porque eles passaram da moral que Deus coloca e da linha do tempo também. Eles já estão fora.
Uau, isso explica muita coisa, né, Véry?
Daqui a pouco a gente vai entrar naquela questão nevrálgica aí, que é o sai dela.
Né?
Eu estava pensando aqui o seguinte, né, porque eu acho que não está falando ali, por exemplo, os escravos, o povo, né, que saiu e foi escravo de Babilônia.
Sim.
Porque eles não tinham a autonomia para sair quando quisessem, né? Precisaria de um tempo determinado para isso. Né? Aqui, esse sai dela dá a impressão que fala assim para você tomar a decisão. Não, vou sair. Não vou ficar. Bom, deixa para daqui a pouco, né? Vamos dar uma olhadinha aí.
Vamos sim, velho. Inclusive, tem uma galera mandando aqui mensagem e eu quero te lembrar também o nosso WhatsApp. A gente não falou aí no começo.
É verdade.
Manda sua mensagem, sua pergunta. Aproveita porque é o pastor Robson Aleixo, gente. Você tá tendo um estudo sobre Babilônia com o pastor Robson Aleixo, veríssimo. Então, mande a sua mensagem.
Ele se dedicou a estar com a gente em algumas segundas-feiras. Que, nem sempre ele pode estar. Porque,
exatamente.
O mundo, né, o globo está girando aí. E ele também tem muitas atividades. Mas sempre que pode estar com a gente aqui para tratar desses assuntos aí, a gente sempre reserva esses temas suaves.
Né?
Suaves para tratar com ele.
Então, manda sua mensagem para ele. Ele vai ler o que você está falando aqui, ó, para o 12981510081. Manda a sua mensagem, o que, que você pensa aí, o que, que você acha?
Verdade. Se quiser mandar aqui no WhatsApp, não mande áudio. Ao contrário do memezinho lá, né? Não mande áudio, mande texto, porque a gente não consegue ouvir mais, agora que o programa já está andando, né?
É.
Quem quisesse mandar áudio tem que ter feito antes. Agora a porta da oportunidade já se fechou, tá bom?
Tem uma pergunta aqui, posso responder?
Manda, manda.
Ela é curta,
manda.
Do...
Ele gosta do
Meliponário. Meliponário.
Isso. Acho que é lá de Guarapari, né?
Eu ia falar ela mesmo, pastor. É interessante isso aí.
Eu também.
É dela ou dele?
É ele.
Ele, Arthur, Ponari, né? Ele pergunta, pastor, vi imagens chocantes do show que aconteceu no Rio. Na opinião do senhor, será que nós superamos Sodoma e Gomorra?
Ih,
vou responder
polêmica,
só a segunda parte. Não, e isso é muito importante,
uhum.
Porque a régua de Deus não se move. Quando nós falamos que nós superamos Sodoma e Gomorra, significa que o Deus que está no governo do universo hoje não é o mesmo que estava lá. E esse ficou mais conivente. Não é possível superar a régua de Deus. Quando Deus fala, desse ponto você não passa, ninguém passa. Nós não superamos Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque Deus não mudou a regra da sua moral. Quando você chega e passa, não tem, é para todo mundo.
Sim.
Os antediluvianos não eram piores do que, melhores do que a gente. Se a gente chegar no mesmo nível que eles, acontece a mesma coisa com a gente. Então, Deus não se move, Deus não ficou conivente com o mal hoje a ponto de a gente ter feito o que outros não fizeram e não sofrer o que eles sofreram. Não é assim, não. Então, quando a gente conta essa mensagem, a gente está dando ao mundo uma concepção de Deus diferente. A régua de Deus não se move. Você nunca vai passar dessa linha.
Ok, obrigado. Meliponato está sempre participando aqui.
Muito,
né,
legal. E muito sinal. Importante a pergunta dele. Muito importante. Obrigado.
Não, é assustador, porque daí se a gente não passou, então, meu Deus, né? O que, que era aquele negócio lá antigamente?
É um negócio que não dá para falar nesse horário.
É, e que Deus tenha misericórdia de nós.
Mas o fato de existir pessoas olhando para algo assim, como se viu aquilo, fala assim, e ficar assustado, já é uma reação que o evangelho trouxe ao mundo. Porque em Sodoma não é assustador para eles.
Sim.
É aquilo mesmo. Então... Não tinha ninguém. Ninguém estava escandalizado. Nem Ló estava escandalizado.
Uhum.
Para eles, o que para a gente é, meu Deus, passamos da linha, uhum. Para eles era, tem muita linha para correr ainda.
Ló estava confortável ali, né? Escolheu aquela região e estava ali. Enfim.
E tem uma lógica sodomita, porque quando batem na porta dele, ele oferece as filhas. Ou seja, ele está pensando como sodomita pensa.
Uhum. Por mais nobre que nos pareça, não, né? É um pensamento...
O pensamento dele... Você tem um anjo que pode resolver o problema, uhum. Mas ele quer resolver o problema como sodomitas resolvem seus problemas.
Uau.
Bem, vamos voltando aqui, porque assunto vai, né, Veri?
É verdade. E você quer deixar alguma pergunta para o...
Eu quero. A gente já tem intervalo agora, né?
A gente tem essa prática. Deixa uma pergunta para o segundo, né? Para o próximo bloco. Até para segurar esse pessoal.
É porque assim, ó, vamos segurar então, assim, ó. Aproveita o intervalo, já chama mais pessoas, porque o senhor falou aí que Babilônia, no caso, se trata de um sistema. Uhum. Algo muito poderoso que vai além aí de paredes, de cidades. Né? Então, o senhor já nos localizou no mapa. Uhum. Então, se é um sistema, e a gente está falando de religião, não tem como tirar desse contexto, Deus, uhum, né? Então, o senhor está falando que isso se refere a uma igreja enganadora, um sistema enganador, poderia é isso?
Ser. Eu vou responder agora.
Intervalo, né, velho?
Intervalo.
Senão a Larissa me demite.
Que cruel.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Já chegamos para o segundo bloco. Aliás, eu queria dar um recado para o Cris, nessa câmera, Cris, meu querido Christian Lopes, meu diretor de imagens. Da próxima vez, próxima segunda-feira, você vem para o estúdio no intervalo, tá? Porque, ó, esse intervalo de segunda-feira é extraordinário. Eu não é Débora Chaves?
Ou se é, viu, velho? Tá falando aí por profecia, né? Por enigmas. Hein?
É, porque não, o intervalo é interessante. A conversa aqui rende muito no intervalo.
Sim.
Pena que são só 3 minutinhos.
É.
Viu, Christian? Da próxima você vem. Pra você não...
Tivemos um verdadeiro curso aqui, bíblico.
Uhum.
Pastor Robson Aleixo em 1 minuto e meio. Meu Deus, tô impactada.
Magnífico, maravilhoso. Agora, falar nisso, hora do presente. Hora do presente.
Hora do presente.
Com Débora Chaves. Débora, o que você vai presentear o nosso ouvinte hoje? Por quê?
Gente, primeiro que é um presente mesmo. Já foi pago, inclusive, pelo projeto Anjo da Esperança, do qual eu sou produtora com muito orgulho. E qual é a intenção, né? Que você tenha na sua casa essa revista aqui, Guia de Estudo Bíblico Eu Creio. Ela foi escrita pelo pastor Leide Van Ross.
Gente boníssima.
E a pergunta que eu faria pra você, pra que você se convença, talvez, de querer esse presente, é o seguinte. Você crê em quê? A gente tava aqui no intervalo, né? Falando coisas tão profundas e o senhor até comentou, né, pastor, que tudo na Bíblia é religioso. Não tem como haver filosofias, ou você tem a sua religião baseada em Deus ou em qualquer outra coisa que vá contra esse Deus. Então, esse guia de estudo bíblico, Eu Creio, vai trazer para você a verdadeira religião, que são os princípios baseados no que Deus é e o que Deus deveria ser para você, caso você esteja meio afastado, conhece alguém que não está indo na igreja, não tem mais Deus como base de muita coisa. Então, não perca. Leia, estude e receba aí na sua casa. Dê de presente pro vizinho. É de graça, é presente do Novo Tempo para você.
É verdade. O que acontece, né? Às vezes as pessoas desistem, né? Por falta de algo palpável. Né?
Sim.
E esse material vem... A gente sempre diz, né, pastor? Que ele vem para dar um início, né?
Ele é a sua companhia na jornada.
Uhum,
é. Porque você vai pegar a Bíblia sozinho e fala, de onde eu começo, para onde eu vou.
Exato.
Agora você pega essa Bíblia aí, é a mesma coisa que você ter um instrutor sentado do seu lado e fala, vamos por aqui.
Isso. Até porque, pastor Robson Aleixo, você nasceu sabendo de tudo isso? De forma alguma, não é mesmo?
É.
Houve muito estudo, muita dedicação, muita leitura. Muita leitura bíblica, muita oração, muito joelho no chão. Então,
muita
você
vigília.
Que está aí nos ouvindo e gostaria de saber aí mais detalhes sobre a Bíblia, aprender tanto quanto o pastor Robson Aleixo, peça o seu guia de estudo, é bíblico. Bíblico é grátis, vai chegar na sua casa daqui a pouquinho aí pelo correio.
São crenças importantes para nós.
E o Espírito Santo, ele abençoou o mundo dando um dom que é a instrução.
Uau!
Então, a instrução existe para o outro. Então, ninguém deve aprender para si. Essa é a lógica do mundo. A lógica de Deus é você aprende para ensinar. Então, quando ele estabeleceu pastores e mestres, é para que todo esse conhecimento vá para uma direção. E a direção não é se acumular no coração do pastor e mestre. É para ir para o outro. Então, isso aí é uma produção de quem recebeu um dom para abençoar o outro. Né?
Senão acaba que nem lá aquele fariseu que orava lá de si para si. Né?
Si para si, que é a coisa mais ridícula.
De si. Eu não sou, enfim. Tá? Então, peça aí. É, você pode, você sabe, já tá de cor aí, minha querida?
Claro.
Senhora minha Chaves. Querida Larissa de hoje.
Senhora Chaves.
Você vai mandar uma mensagem aqui no WhatsApp que você participa também, tá? Isso. Que você manda aqui pro velho, pro pastor, 12981510081. Mas, dessa vez, você vai dizer assim, ó, eu quero. E aí, alguém da equipe da Escola Bíblica vai mandar uma mensagem pra você, vai conversar contigo e te orientar como que você recebe esse estudo e outros mais que a Novo Tempo disponibiliza gratuitamente pra você.
E para você que faz tudo online, né? Tá sempre, é um Cris na vida, né? Um Christian Lopes na vida. Então já sabe, né? biblia.com.br, nossos guias estão aí disponíveis para você.
Sim.
Muito bom. Ah, quero ver como é que está a sua memória. Teste da memória. Bom, antes do teste da memória, participações aqui, né? Pessoal chegando e participando.
Tem gente chegando.
Manda saudações aí, Débora Chaves.
Oi, gente, vamos lá então participar. Seu meu marido aqui marcando presença, um beijo, meu amor. Obrigada, sempre me apoiando, né?
Rapaz inteligente.
Um abraço pra você, meu amigo Alexandre.
Professor Alexandre.
Professor Alexandre, aprendendo com o mestre Robson Aleixo.
E tem Aleixo, né? Alexandre. Ah, não,
é,
Aleixo.
Nós somos tudo hoje.
Você sabia que tem uma cidade aqui em São Paulo que chama Aleixo?
Pois é, vamos ver se pois tem é. Alguma coisa para mim.
Uma avenida, uma pista grande, que é Aleixo Neto, eu acho.
Bem.
Teve um presidente da República.
Ah.
Eu tive o Chaves também, tá? Pronto, ok.
Bem, é um feriado ilegal de uma vila mexicana.
Temos meus amigos da família Chaves lá em Porto Velho, Rondônia, Dilson Chaves.
Agora ninguém supera Veríssimo. Para mim o Veríssimo é um elogio. Imagina, Luiz, ó, Veríssimo, você está hoje Veríssimo.
É mais literário que isso, né?
Só não fala Luiz, porque senão é. O Felipe Tagarro vai rir de você.
É verdade. Brincadeiras internas, né, velho? Bem, nós saímos do intervalo aqui, você tem alguma pergunta aí, velho?
Tem o pessoal participando, saudando aqui o Newton Gomes, que está aqui com a gente, a Flávia Meira, que está conosco, galerinha que chegou aqui para participar do programa. Muito obrigado a vocês todos. Alexandre Chaves.
Aí também.
Isso. A Rita Reino também está conosco, a Rosa Quaresma não falha, o Luciano Oliveira. A Oliveira está marcando presença, viu, Larissa? Os Oliveiras não falham também aqui na audiência. Todo mundo chegando aqui para participar do programa de hoje. O Alexandre Chaves está agradecendo.
Velho, aqui a gente tem também no YouTube muita gente participando. Então, um beijo para a Flávia. O André de Sarandi também marca presença aqui sempre. Eu vejo suas participações aí, André. Maria Alice, a Rosângela, que é a Quaresma, que mandou mensagem, também está aqui no YouTube. E estava também no Anjo da Esperança hoje de manhã, hein, Rosângela? Eu lembro de você, fez sua doação, Deus te abençoe.
Um abraço pro meu amigo Jader, lá do Espírito Santo. Conheço bem o Jader, trabalha no Comércio Popular de Vitória ali. Ele fala aqui, ó, frase marcante: a desgraça do mundo é o rompimento com a graça de Cristo.
Uau.
O Jader, aí na Vila Rubim, filho de Dona Penha. Um abraço para você, querido. Obrigado pelo carinho. Sim, Débora?
É isso, e a galera aqui participando, não dá pra mandar beijo pra todo mundo, mas um beijo pra todos vocês que estão aqui conosco.
Agora fomos para o intervalo quando você trouxe uma pergunta.
Sim, uma
lembra?
Pergunta...
Agora é o teste da memória pra você,
teste
lembra?
Da memória. Pergunta, querido pastor, né, o senhor comentou aí sobre todo esse sistema e que ou você está de um lado ou você está de outro, e isso denomina-se Babilônia, né? Deus enxerga trazendo essa representação dessa história que a gente conhece, que está lá no Antigo Testamento. Então, vamos aqui falar logo às claras, né? Então, se é um sistema, se é uma questão religiosa, então a gente pode dizer que isso, esse termo está se referindo a uma igreja enganadora?
E quando manda sair dela? Sai dela, povo.
Sai de uma igreja? Como é que é? Porque assim, é meio...
O texto diz Babilônia, a grande meretriz, mas ele também chama ela de a mãe de todas as meretrizes.
Uau.
Então, eu vou tentar explicar a partir do que Jesus contou em relação ao reino. Como que o reino se estrutura? Minha Bíblia está aberta em Mateus 13. E Jesus contou uma parábola bem conhecida, que é a parábola do joio. E ele diz assim, ó. Mateus 13, 24 diz assim: o reino dos céus, portanto ele não está dizendo do mundo, né?
Uhum.
O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram ao patrão: o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então veio o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que vá a gente arranque o joio? O dono respondeu: não, porque se ao separar o joio, vocês também vão arrancar também o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita, e no momento da colheita, direi aos ceifeiros: ajunte primeiro o joio e amarre-no. Ajuntem primeiro o joio e amarre-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Ele disse que há, dentro da igreja verdadeira, um grupo de gente que não é de lá e que veio, e o coração deles, a intenção deles, a vida deles, ainda está vivendo pela lógica do inimigo. E eles não vêm pela maneira como Deus chama. Eles vêm pela maneira como o coração deles entendem suas próprias necessidades. Foi o inimigo que foi lá.
Eles falam como se fossem de lá?
Eles falam, porque joio é igualzinho
o
trigo.
É, eu estava vendo esses dias alguém postando sobre o joio e o trigo, e é muito, muito,
muito
semelhante.
Parecido.
A diferença está na hora.
Uma explicação que eu vi é muito interessante. Sabe quando você pega aquelas rosas que dão, que tem um monte de... A maior parte daqueles triguinhos que está lá não é trigo, é joio. E você entende quando você estoura o grão, estoura aquela bolinha.
É vazio,
que você...
né?
É vazio, o joio não produz frutos.
Uau.
Mas a raiz do joio não está na terra. A raiz do joio está grudada no trigo. O joio se alimenta do trigo.
Uau.
Jesus. Parasita.
E aí, quando se você puxar o joio, ele arranca o trigo fora, porque ele gruda no trigo. Mas Jesus não falou isso só uma vez. Quando ele conta a parábola das 10 virgens, todas são virgens. Todas esperam o noivo.
Sim.
E estão lá participando. Só que na hora que sacode, na hora do ponto crucial da história, aí sim se separam. Os que receberam talentos, todo mundo está trabalhando junto no mesmo lugar e todo mundo recebe talento. Mas um não é, ele não serve ao Senhor. Ele é alguém que conhece o Senhor. Existe alguém que está junto com alguém que está esperando Jesus. Como tem alguém que está ali. E Jesus falou assim: vomitar-te-ei da minha boca. Ele fala para o morno dentro de Laodiceia. Então, isso está na Bíblia toda. Ele diz assim, né, em João capítulo 15, ele contando, falando da videira, ele fala: eu sou a videira, vocês são os ramos, permaneçam em mim. E aí ele fala que do ramo que não dá fruto, ele corta. Ou seja, ele não está ligado na videira, ele está lá no pomar. Então, o que Deus falou? Deus falou que tem gente que em um momento da história, ele vai tirar de dentro do seu reino. Ele vai mandar para fora. Esse mesmo Jesus, falando em João, disse assim, ó: eu sou o bom pastor, João 10. O bom pastor dá vida pelas ovelhas, ele vai dizer. Aí depois vai dizer assim, ó: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Olha o que ele vai dizer, Débora, no 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim, me convém conduzi-las. Nessa tradução diz: preciso trazer também essas. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. O que ele está dizendo aqui é muito importante, dela ouvir a voz, que é mais que um comando. Porque a ovelha só obedece a voz de um pastor na vida toda. Como pastor, é muito interessante ver nos pastores, quando eles encontram um pasto que é rico para todos, as ovelhas ficam todas juntas. Umas desse pastor, outra do outro. Na hora de eles levarem as ovelhas de volta para o aprisco, eles abrem a boca e falam, e as ovelhas seguem somente a voz do pastor que elas conhecem. A ênfase aqui é em relacionamento. Ele está dizendo que existem pessoas que são ovelhas, elas ouvem a voz e reconhecem a voz dele, ou seja, pessoas que têm comunhão com Deus, que conhecem Jesus, mas elas não conhecem a estrutura doutrinária completa. Mas Jesus elas conhecem. Então elas não conhecem tudo de Jesus, mas sabem se relacionar com ele, a ponto de ouvirem a voz dele e saberem que é ele que está falando, porque elas estão acostumadas com ele. A ênfase é em relacionamento, ou seja, vai chegar um momento que Deus vai chamar. O que ele está dizendo aqui é que existem outra igreja dividida em duas. A igreja dele tem gente lá dentro que não é dele.
Sim.
E a igreja falsa tem gente lá dentro que é dele.
Que é dele.
Então o que ele está falando aqui? Que tem duas igrejas verdadeiras e tem duas falsas. Tem uma igreja verdadeira espalhada pelo mundo, no meio de Babilônia como sistema. Mas tem uma igreja verdadeira que ele descreveu as características que você vai encontrá-la, porque ela tem lá a sua placa. Ela é institucional. Se a salvação é descrita como estrada, portanto, você encontra a estrada através das placas. Eu não acredito em placa de igreja. A placa de igreja não salva. A placa de igreja indica onde é que está a salvação. E se a indicação for falsa, você não aceita, você não chega até a salvação.
Sim.
Qualquer estrada sem placa, você se perde. E aqui ele está dizendo que tem uma igreja visível dele. E tem uma igreja falsa visível também. Existe um sistema todo diluído por aí, mas você consegue bater o olho e identificar a igreja falsa emblemática institucionalizada, caracterizada. Ele fala, ela é assim, ó, porque a Babilônia é a mãe de todas as meretrizes. Só que no meio disso tem luz. Ele vai dizer que vai chegar o momento da história que o falso de dentro se junta com o falso de fora. E o verdadeiro de dentro se junta com o verdadeiro de fora. Ele chama as suas ovelhas de dentro do seu povo e as ovelhas de fora vão para ele. E ele expulsa os falsos de dentro que vão direto para a Babilônia.
Isso é interessante. Porque daí, ô velho, vamos lá. Recapitulando um pouquinho. Então a gente já se localizou, já entendemos, tá? E nessa parábola do joio e do trigo, um detalhe que me chama a atenção, inclusive na Escola Sabatina, do qual o senhor, meu marido, é professor, houve um comentário que...
Emérito.
É mérito dele. Houve um comentário
emérito
que...
professor.
É. É catedrático.
Que me chamou a atenção, que foi o seguinte. O detalhe dessa parábola é que... É Deus quem faz essa separação, sim, né? A gente, como cristão, a gente às vezes tem essa péssima mania de achar que é a gente que separa o joio do trigo, não. Mas na verdade é o próprio Deus. Então, vindo aqui para o nosso assunto, né? Então, beleza, já que nós temos uma igreja que representa essa verdade, uma igreja que não representa essa verdade, o correto de dentro e o correto de fora, quem está nos ouvindo agora deve estar preocupado, porque como a gente falou aqui, que placa não salva, então a pessoa quer entender se ela tá certa, se ela tá errada, se ela tá dentro, se ela tá fora. Como nos ajuda agora a entender como que a gente faz para compreender se essa pessoa está seguindo a certa? E se não estiver, como, né, velho? Como é que sai de lá?
Não, a propósito, esse sai dela, né? É para daqui a pouco, tá ecoando.
Quem faz, né? Esse sai?
Ele deve estar ecoando agora na minha cabeça. Como é que também se
esse sai coisa? Seria o mesmo processo
você
do
tem pouco
trigo?
Tempo para responder.
Eita, isso, e eu tô perguntando demais, hein? A Lari não me chama mais.
Você tem pouco tempo para responder isso tudo.
Você
tá aí muito à vontade, viu?
Tô mesmo.
Ó, eu vou ler uma coisa aqui para vocês pensarem junto comigo.
Uhum. Tá.
Anota tudo aí.
Quando você lê as trombetas são trombetas. Trombeta é um aviso. A sétima trombeta, ela diz assim, ó, os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o rosto e adoraram a Deus dizendo, graças te damos, e vai ter uma canção. E aí ele vai dizer assim no verso 18, na verdade as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos seus servos, os profetas, aos santos, os que temem o seu nome, tanto os pequenos como os grandes, para destruírem os que destroem a terra. A trombeta é um aviso. E a trombeta, tudo nas trombetas é parcial. É uma terça parte da terra. Então, é o decorrer da história e Deus avisando no decorrer da história, por meio de punições parciais, evitar uma punição total. É como você dar um castigo para o seu filho para evitar que ele seja assassinado na rua. Você chega para o seu filho e fala para ele não e impõe uma disciplina para o seu filho porque aquela pequena dor que você colocou disciplinando, quando eu falo da dor, não estou falando necessariamente uma dor física, mas você frustrou ele, limitou ele, falou agora isso aqui e dá para ele uma noção de consequência, é para evitar lá na frente. Tipo, você fala para o filho assim, ó, não coloca o dedo aqui na tomada. E aí, isso vai impedir ele amanhã de enfiar a mão de ser eletrocutado lá. Uhum. Isso é o decorrer da história. Deus vai avisando no decorrer da história e vai mostrando gotas da sua ira. Quando a gente chega nas pragas, elas são paralelas às trombetas, só que tudo que na trombeta é parcial, na praga é total.
Sim.
Ele fala assim, era disso que eu tinha te falado, para você evitar. Então, o Paulo fala em Romanos que a ira de Deus se manifesta do céu hoje. Essa ira que se manifesta do céu hoje é para impedir-nos de sofrermos a ira que vai aparecer no futuro sem mistura. Hoje, a ira de Deus sempre foi vista parcialmente. Mas a ira que é descrita aqui, ela não é parcial. Essa ira aqui consome absolutamente tudo. Tudo, tudo, tudo. Essa é uma questão muito importante para a gente pensar e ver, porque quando ele fala assim, seu povo, sai dela, povo meu, e chama, ele está colocando dois testes. O primeiro teste é, Deus não é uma ideia, Deus é uma pessoa. Então, se ele é uma pessoa, ele escolheu se revelar como ele é, criou um instrumento de revelação, que é a palavra de Deus. E como que uma pessoa sabe, Débora, se ela está fazendo parte de Babilônia? Porque Babilônia não dialoga com a Bíblia. Babilônia tem suas próprias regras. Babilônia fala de Deus, mas ela que compôs a ideia desse Deus. Ela está chamando de Deus, mas essa configuração desse Deus que ela está chamando não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia não é dessa forma. Existem dois grupos grandes e perversos em toda a história: os que negam a Deus e os que se apropriam de seu nome. Quando chegou para Faraó, Faraó nega Deus. Nega. Mas também tem pessoas, como a gente viu em Roma, que ele não nega Deus, ele usa Deus. E ambos morrem. E se você perceber, a grande religiosidade de ideias e as ideias do mundo hoje se divide nesses dois grupos. Os que estão falando Deus não existe e outros que estão falando existe, foi eu que inventei. E usam Deus para os seus próprios benefícios. Aí Babilônia está dentro disso. Babilônia, ela cria uma ideia de Deus. Agora tem uma pergunta muito grande para fazer. A gente fala assim, o que é importante é sinceridade, certo? Como que você atesta a sinceridade? Se eu te fiz um convite para a verdade e você falou, não, espera mais um pouco, isso é sinceridade? A gente conhece o sincero pela maneira como ele responde o chamado à verdade. Não pode dizer que eu sou sincero, ah, eu estou vendo aqui uns negócios aqui, está errado, mas eu quero ficar aqui. Então você também é errado. Que o errado se caracteriza pela sua conivência com o erro. É o que é a pergunta que foi feita aqui sobre Sodoma e Gomorra. Deus não é conivente com o pecado. Nunca ele é conivente com o pecado. Ele expulsa o pecado. O pecado é intruso no seu universo. Se eu sou tolerante ao intolerável, tem um problema comigo. Deus não é tolerante com o intolerável. Não é. Ele não tolera o mal. Ele fala assim, você pode até não conseguir fazer aquilo que você está querendo fazer em relação à sua santidade. Mas, no mínimo, hoje você tem que querer. Então, eu não consigo hoje saber toda a verdade. Uhum. Mas hoje eu preciso desejá-la. Que esse desejo me leve lá. Eu não consigo ser perfeito. Mas isso significa que eu não queira. Que eu não queira.
Sim.
E qual é a característica do que habita a Babilônia? Ele não consegue, mas também não quer. Ele quer aquilo mesmo, uhum, né? Paulo fala assim, o bem que eu quero, esse eu não faço. Mas ele quer. E o mal que eu não quero, esse infelizmente. Mas o que Paulo está seguindo? Ele está sendo puxado por uma força da carne e da natureza. Mas ele não está caminhando nessa força. Ele está lutando contra essa força porque ele não quer fazer o mal. Ele quer. Deus fazer o bem. Deus vai transformar, quando ele voltar, a nossa capacidade de fazer o bem. Mas não transformará o nosso desejo pelo bem. O que transforma o desejo pelo bem não é a volta de Jesus, é o Evangelho. É a graça que transforma meus desejos. A volta de Jesus é que dá efetividade para o desejo. Hoje eu quero fazer de tudo para salvar a Débora, mas eu não consigo ser perfeito. Mas hoje eu tenho que querer já.
Sim.
Eu não consigo me relacionar bem com o meu inimigo, mas já quero. Isso que Deus faz. É essa característica. Quando Deus fala assim, então vem. Aí o que está lá em Babilônia fala, era isso que eu queria. Mas essa voz está soando hoje, ela não é futura, ela tá soando desde que o mundo é mundo. Vem pra cá, você é meu. E o texto é lindo, né?
É verdade.
Povo meu.
É, sabe o que acontece? Acontece que nós estamos já no finalzinho, nos finalmente do programa. E tem, assim, muito papo bom ainda para desenvolver. Viu, Larissa? Tá? Por exemplo, alguém aqui, não sei quem foi, mas sei o que disse. É, já estamos vivendo em tempos de Laodiceia? Alguém perguntou, né? Falando dos tempos lá.
Com certeza.
Caracteriza as igrejas. Olha aí, ó. Aí ele fala das pautas, né? Que estão aí para algumas já sendo tratadas com muita eficácia, com muita, como diria, com aclamação, como as pautas ambientalistas, né? Aí ele quer saber sobre a chegada do falso profeta, né? Então, Larissa, anota aí, tá? Porque isso é tema, né?
Nossa, essa aqui é muito interessante. A Bíblia é a originadora da justiça ambiental.
Ei, pastor, não dá tempo.
Ó, eu vou responder rapidinho. Ele fala assim, eu destruirei os que destroem a terra.
Você falou isso aqui.
A relação do Filho de Deus com a Terra é uma relação de mordomia. Uhum. Então, o que é uma pauta ambientalista? Nós não discordamos de uma pauta ambientalista. Claro. Nós discordamos dos motivos que não gerarão uma eficiência. Uhum. Porque a proposta de Babilônia é uma proposta de salvação que não seja por Jesus. Agora, você não pode negar a proposta de salvação.
Uhum.
A que a gente nega é qualquer tentativa de salvação que a base não seja Jesus.
Uhum.
Então, ou seja, a gente quer preservar a natureza. Claro, Deus é o dono dela.
Mas não pode ser a base para
nós. E a Bíblia diz o como. Mas por que, que eu quero preservar a natureza? Não porque eu sou parte dela. Mas é porque eu sou filho de Deus e a natureza é criação de Deus. Aí por isso. E ele é dono.
Sim.
Então eu cuido da natureza porque ela tem dono.
Uau.
Uau. Eu ficaria mais uma. Vamos cancelar tudo hoje.
Débora Chaves. Débora.
Véri, obrigada, tá? Obrigada pela confiança. Isso é muito importante.
Você imergiu, mergulhou aqui nesse mundo do Além.
Sim, eu amei os ouvintes e eu não posso falar para todo mundo, mas eu queria deixar só um beijo especial aqui para a Jussi Cleide.
É 3 segundos.
Ô, Ju, um beijo. Ela falou que essa é a melhor hora do dia dela, gente. Um beijo, Ju.
O meu também.
Obrigado, Débora.
Obrigada a você, Véri. Obrigada, pastor. Obrigada, Lari. Um beijo, tá? Melhoras.
A seguir às 10 mais com o nosso querido Josiel Matos. Até lá. Até amanhã, aliás, com mais um tema.